Você está ouvindo Feijoada Completa.
E agora a gente ouve um trechinho do Jairzão, olha só.
Dizem que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém?
Carol Lindy, tem uma história muito bacana sobre essa música.
Qual?
É que contaram pro Jair Rodrigues uma vez, falaram assim, sabia, Jair, que você é o inventor do rap?
Inventor do rap?
Ele falou assim, inventor, como assim o inventor do rap? Aí, falou assim, você não lembra dessa história de deixe que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também? Ele falou, realmente, rapaz, isso que eu inventei o rap, eu não tava nem sabendo. E cá entre nós, a gente não tem, antes dessa, porque isso era nos anos 60. Nessa época a gente não tinha nada relacionado a hip hop, na cultura, nem na brasileira, nem na americana. É um negócio assim. Então o Jairzão misturou um pouco de samba com uma coisa falada aí e acabou meio que fazendo, inventando rap. É sensacional. Jair Rodrigues, o grande mestre Jair Rodrigues, que infelizmente deixou a gente há uns 3 anos atrás, mas que vai deixar, deixa uma saudade enorme na cultura brasileira. Muito bem, agora vamos tratar de cinema no programa.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Como vai, Mariana Monteiro? Tudo bem?
Ganhei vinheta, tô feliz.
Pois é, tá feliz, né? Que bom.
É, tudo bem.
A gente quer que todo mundo esteja feliz nesse programa.
Ah, que bom.
Coisa boa. Vamos então falar do Festival Internacional, do Brasília International Film Festival.
Isso, pois bom, é. Tem esse nome, né? Em inglês aí, né? Bife. É, em português beef. É só bife.
Bife tá bom, né? Eu gostei de bife.
Pois é. O bife tá na 5ª edição, né? Uhum. Antigamente a gente tinha o FIC Brasília, que era maior. Mas o bife tá tomando um espaço muito importante depois que acabou o FIC, né? Nesse ano, o número de filmes inscritos bateu o recorde, foram mais de 300 de diversos países, e há ainda os novos prêmios da Crítica de Brasília e o José Carlos, Prêmio José Carlos Avelar, numa referência a um dos maiores críticos de cinema do Brasil, que faleceu em março passado e participava do festival.
Aham. Uhum.
Né? O homenageado do ano, eles sempre fazem uma homenagem, é o cineasta italiano Sergio Leone.
Ai, que coisa fantástica.
Pois é, para quem gosta de western,
sou fã,
né?
Sou fã do Sergio Leone.
É uma boa dica, você devia ir assistir o que você não viu.
E por tabela, sou fã do Ennio Morricone, grande trilha.
Então você tinha que ter ido na abertura.
Sergio Leone, sensacionais.
Tinha que ter ido na abertura.
Ah, não brinca.
Pois é, o Sergio Leone ficou conhecido pelos filmes de faroeste italianos, né? Que se chamam. Que também chamados como de Western Spaghetti.
Exatamente.
E na abertura do Bife, na semana passada, agora vou te fazer inveja, a Orquestra Sinfônica de Brasília tocou ao vivo 2 músicas do compositor Ennio Morricone.
Nossa.
Pois é.
Foi eu muito, tô babando aqui também.
Foi muito emocionante. É, ele tocou o tema de um dos temas de Era Uma Vez na América.
Olha.
Que é o único filme dele que eu realmente assisti, porque eu não gosto muito de western. E o tema de Um Faroeste, que virou uma das músicas mais conhecidas do cinema. Eu não vou me lembrar agora como é que vai, mas assim, a gente ouve e já identifica.
Era Uma Vez no Oeste?
É, canta aí.
É que é... Não.
Não é essa.
Não é essa, não?
É uma mais rapidinha. É essa.
Ah, tá.
Eu tava na dúvida se essa era a Ennio Morricone ou não, porque
é
eu sempre confundia essa
com
de um outro filme,
filme,
mas foi exatamente essa.
Uhum.
Tananana, uhum.
Exatamente.
Ai, lindo, 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 lindo. Depois foi exibido por um punhado de dólares, com o Clint Eastwood no papel principal. Muito legal ver ele assim, jovem, bonito, num filme de 1968, o ano que eu nasci, Edson.
Olha só.
Pois é. Aí eu comecei a assistir aos filmes da Mostra Competitiva, né? Aliás, votei, adoro votar, até em filme. É, e um que eu achei muito forte, original, foi o Turco Album. É a história de um casal de classe média que está tentando adotar uma criança, mas faz de tudo para esconder que o filho não é biológico.
Uhum.
Né, no início a gente já vê que a mulher usa uma barriga falsa, tira um monte de fotos barriguda. Depois é que você descobre que é tudo encenação, né? Mas com o passar do tempo você começa a perceber que eles fazem realmente de tudo para esconder que não são pais naturais do bebê. Aí começam a acontecer coisas estranhas e no fim fica aquela impressão de que, surpresa, assim, de que o filme não era o que você achava que ele era.
Uhum.
Né? Você sai meio desnorteado. Eu tive até dificuldade, assim, de votar logo depois. Mas depois você vê que é uma coisa, pela originalidade, eu acho que vale se o filme entrar em cartaz. Chama-se Álbum. Outro filme muito bonito é o português Cartas da Guerra, que eu assisti ontem à noite. São as cartas de um jovem soldado para sua mulher durante a guerra colonial portuguesa em Angola. Serve de narração para o filme. É, enquanto a voz dele ou dela em off vai lendo as cartas super apaixonadas, a ação em preto e branco vai acontecendo. Mas não é muita ação, não.
Lembra o estilo Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, do Anthony Hopkins, aquele dos anos 70?
Sei.
Que é um filme todo baseado em cartas também. E também eu com sei. Esse estilo off, né? Tem os offs e as cenas vão passando e tem as cartas sendo colocadas.
Eu não me lembro tão bem desse filme pra comparar. Não vou comparar porque posso cair em correr num erro.
Não, sem problema. Mas só porque eu me lembrei aqui.
Uh-huh. É um eu filme adoro PB. Ele é muito... É interessante. Agora, esse... O começo é meio chato. Assim,
uhum.
É meio anacrônico, né? Se passa nos anos 70, então as cartas são muito românticas demais, assim, etc, né? Mas depois você vê que o filme é muito interessante. Ele é baseado no romance do escritor Antônio Lobo Antunes, que é um dos mais importantes da literatura portuguesa de ficção. É, enfim, é uma solução, é uma seleção de filmes muito diversos. Filmes vão de dramas históricos como Pizarro, que se passa numa Colômbia conflagrada, até dramas mais individuais como o iraniano Massumé, Marcas da Opressão, sobre uma mulher atacada com ácido pelo pai do ex-marido, com ácido assim na cara. Né? E teve também, para compensar, teve a mostra Mundo Animado, voltada para as crianças.
Legal.
Teve não, tá tendo, porque vai até domingo. Meu filho, mesmo de 8 anos, assistiu A Coração do Oceano, uma animação de vários países europeus sobre dois irmãos que perdem a mãe e precisam encontrar uma maneira de viver sem ela. Aí fazem isso por meio de lendas que ela contava. O João e o amigo dele, Gael, gostaram muito, né? Elogiaram o filme depois que saíram.
Ou seja, até para os pequenos, esse fim de semana vai ter programa.
11 horas da manhã, sempre no Cine Brasília. É um filme por dia só para as crianças, tá?
Uhum.
Mas vai ter sábado e domingo, 11 horas da manhã.
Legal.
Né? E para terminar, deixa eu só dar as dicas de hoje. Se você quer curtir um clássico do Western Spaghetti, como aqui o Edson gosta, não sei se a Carol também gosta.
Eu lembro do meu avô que adorava.
Pois é, eu realmente nunca gostei. Aí vá ver Três Homens em Conflito, do Sérgio Leone, no Cine Cultura Liberty Mall, às 18h30. Né?
É hoje, então, né?
Isso.
Maravilha.
Isso tudo que eu vou falar agora é hoje. Às 19 horas tem Zoe, um documentário espanhol com direito a debate após a sessão com a presença do diretor Ander Duque. É, no Liberty Mall, às 20 horas, tem a grande pré-estreia, quando eles dizem grande pré-estreia, é uma pré-estreia mundial, do palestino O Ídolo, inspirado no programa árabe Ídolo. É um programa desses.
De
reality.
Né?
Uhum. E às 21 horas no Cine Brasília, você vai poder ver Jovens Loucos e Mais Rebeldes. Esse é especial porque é um filme do americano Richard Linklater, que é o mesmo de Boyhood, que concorreu ao Oscar no ano passado, né? Inclusive ganhou Melhor Atriz e ganhou outros prêmios também. É, esse filme que o Biff exibe agora foi feito por ele em 93, ou seja, antes de ele encarar aquela aventura louca de filmar a vida do menino em três momentos diferentes, né?
Aham, com um ator fazendo tudo em tempo
real. O mesmo ator, ou seja, foi filmado em tempo real, né?
É, 12 anos fazendo filme.
12 anos fazendo filme.
Exatamente.
Aí antes ele fez esse aqui, que você pode assistir agora no Biff, né?
Maravilha.
E amanhã e domingo, últimos dias da mostra, tem filmes o dia todo também no Liberty Mall e no Cine Brasília. E apesar do encerramento para convidados ser amanhã à noite, domingo o Bife exibe os vencedores. Preste atenção que domingo você pode assistir os vencedores. A programação está no Facebook e no site do Bife, que é www.bifestival.com/BR. Não perca o Bife, não deixe de votar. E divirta-se.
Maravilha. Mariana Monteiro, muitíssimo obrigado aí mais uma vez pela participação. Excelente dica.
E até a próxima.
Tá aí. Uma participação, portanto, da Mariana Monteiro com a gente. Vamos falar do plenário agora? A Dini tá aí no estúdio com a gente já. Vamos falar então sobre as questões do plenário da Câmara dessa semana.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
E aí, Dini, como vai?
Boa tarde, Edson. Chegou? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara no
Maravilha.
Feijoada ao vivo.
Primeira vez que você participa ao vivo.
Isso
que
mesmo, pois coisa boa.
Coisa boa. Muito bem, dona Dini, o que nós podemos falar? Vamos falar de pré-sal, né?
Pois é, que a gente pode dizer, né?
O destaque do plenário foi o pré-sal.
O pré-sal. Foram votadas mais coisas, assim, mas eu acho que é interessante a gente puxar pelo pré-sal e dar mais destaque para isso. Primeiro, pela importância, né? Claro.
Claro.
E segundo, porque foi aí um mês de batalha, né? Essa proposta, ela chegou aqui na Câmara em fevereiro. Então, na Câmara, a batalha foi até mais longa, né? Porque desde que ela chegou aqui, desde que a proposta foi aprovada no Senado e chegou aqui na Câmara, ela sempre sofreu uma resistência muito grande dos partidos que agora são de oposição, né? No caso, que são de oposição ao governo Temer, que eram contrários a isso. E deixa a gente explicar primeiro para quem está nos ouvindo o que é essa proposta.
Uhum.
Na prática, ela permite que empresas privadas, nacionais e empresas estrangeiras, aí privadas ou públicas, enfim, da área de petróleo, possam explorar sozinha o pré-sal brasileiro.
Sim.
Entendeu? O petróleo que está em altas profundidades, em grandes profundidades aqui no Brasil.
Lembrando,
né,
que a regra atual é que a Petrobras tem que obrigatoriamente ter pelo menos 30% de participação.
Exatamente.
Nisso, né?
Quando foi aprovado o marco regulatório do pré-sal, foi permitido que a Petrobras dividisse as tarefas de exploração do petróleo na camada pré-sal, desde que ela tivesse pelo menos 30% de participação.
Uhum.
E fosse a líder, digamos assim, dessa operação, sabe? Liderasse, o que a gente chama de operadora. Estivesse lá, liderando as atividades.
Sim.
Agora, com essa nova lei que foi aprovada, ela não precisa mais liderar as atividades e ela pode não estar presente na exploração. Ou seja, um bloco pode ser totalmente explorado por uma outra empresa que não seja a Petrobras. Por
uhum.
isso que tinha tanta
polêmica,
discussão, né? Tanta polêmica, justamente, porque a Petrobras é uma empresa pública e o pré-sal tem aí uma grande estimativa de reserva e que pode gerar, né, recursos para o país. Então tinha aí um embate todo sobre fortalecer ou não fortalecer a empresa pública, e de um lado, né? E de outro, a questão de que a Petrobras tem dívidas, então não teria como investir, enfim. Acabou vencendo quem defende essa abertura do mercado, então a abertura da exploração aí do petróleo brasileiro nas grandes profundidades. Essa proposta agora vai para a sanção presidencial.
E muito curioso, porque muitos dos partidos, é a história da política, né? Muitos dos partidos que votaram na mudança do regime de concessão para o regime de partilha, quando foi feita essa mudança, depois da própria colocação, criação da PetroSal, tudo que aconteceu, enfim, muitos deles hoje votam por uma mudança novamente para uma abertura de mercado. Ou seja, a questão é, muitas vezes é a aliança política que se tem em torno do governo que se está, né? Presente, né?
Enfim. E eu falei, faltou eu concluir por que eu falei de um mês de batalha, né? Eu falei que a proposta chegou aqui na Câmara em fevereiro e aí, desde então, teve muita polêmica. Só que no plenário, ela chegou no mês passado. E aí, quando ela chegou assim, ela sofreu uma oposição ferrenha, obstrução dos partidos de oposição ao governo Temer, assim, uma obstrução bem forte mesmo, tanto que, às vezes, eles faziam obstrução a requerimento, sabe? Que é uma proposta, assim, até que era uma proposta consensual, enfim, sabe aquelas propostinhas que todo mundo concorda? Uhum. Eles faziam obstrução para não ser votado esse requerimento, para que a pauta não chegasse até o pré-sal.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, foi um mês de batalha aí, bem ferrenha para poder, e sessões na madrugada, enfim, mas acabou que a proposta que o governo defendia, que é essa abertura, então, para outras empresas, acabou vencendo.
Muito bem. E alguma com destaque mais, Gini, só para a gente fechar, então?
Então, o plenário aprovou também essa semana uma medida provisória que muda o cálculo das taxas, quem paga as taxas de administração do FIES, que hoje é o governo e passa a ser agora de responsabilidade das faculdades e universidades privadas. Aí essa questão aí pode trazer uma economia de R$400 milhões para o governo por ano, né? Também aprovou a regulamentação da profissão de esteticista, que agora esses procedimentos estéticos, tipo aparelho que tira gordura localizada, essas coisas assim, sabe? Essas clínicas de estética vão ter que ter obrigatoriamente uma pessoa formada em nível superior como responsável técnico da clínica. E os procedimentos só vão poder ser feitos por pessoas que são formadas em cursos técnicos. Só que aí vale a gente lembrar que essa proposta ainda vai ser analisada pelo Senado, tá? Assim como a medida provisória. E também foram aprovados 3 acordos internacionais na área de cinema.
Muito bem. Isso aí, Gini Moraes. Prazer mais uma vez em ter você aqui no Feijoada, agora ao vivo na sexta-feira. Conversando com a gente um pouco aí a respeito do que acontece no plenário da Câmara.
Sempre...
Gini, que está cobrindo aí.
Venha mais.
É sempre um prazer, vocês sabem disso, né? Que eu adoro participar do Feijoada, me chamando, tô aí.
Pois é. Então, a gente chama sempre. Obrigadão, Gini, pela participação. Um abraço.
Até mais.
Até mais. Bom, e agora a gente vai saber o que de importante mais está acontecendo aqui na Câmara com as notinhas, as leituras, né, da semana, os nossos destaques da semana. Carol Linden, com você.
Em audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família, médicos e pesquisadores apontaram a burocracia, a falta de investimentos, a insegurança jurídica e a aversão a riscos como fatores da baixa produção científica e de inovação na área de medicamentos no país. O debate reuniu alguns dos maiores especialistas brasileiros e foi promovido por uma subcomissão especial que trata do uso de remédios experimentais no combate a doenças raras e graves. Essa subcomissão foi criada em junho para acompanhar o caso da chamada pílula do câncer, produzida por pesquisadores na Universidade de São Paulo e ainda não liberada para uso, apesar da pressão de doentes e parentes. Na audiência pública, os debatedores sugeriram maneiras de conciliar a produção científica com a produção industrial, como a diminuição da burocracia e a adoção de investimentos fiscais para o setor. A Comissão Especial da Câmara aprovou o relatório da proposta da emenda constitucional que reserva percentual mínimo de representação para cada gênero, homens ou mulheres, no poder legislativo. A proposta estabelece que a cota mínima para as mulheres aumentará de forma gradativa. O percentual será de 10% nas cadeiras da primeira legislatura após a programação da emenda, 12% na segunda e 16% na terceira. Se aprovada, a proposta vai garantir cota mínima de vagas às mulheres na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais. Representantes sindicais ligados aos servidores públicos estiveram reunidos em audiência pública realizada pela Comissão do Trabalho da Câmara para debater a situação do funcionalismo frente à crise econômica atual.
Aliás, é muito importante essa questão, porque esse é justamente o tema do nosso próximo quadro do Corredor.
No Corredor das Comissões.
Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara, está aqui do meu lado. Carla, tudo bem?
Tudo bom, Edson. Oi, Carol. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Maravilha. Prazer ter você aqui também com a gente.
Muito obrigada.
Bom, Carla, diz aí pra gente, afinal de contas, a situação dos servidores públicos frente à crise econômica. Qual foi o mote desse debate, hein?
Então, Edson, o que aconteceu? A Comissão de Trabalho, né? Administração e Serviço Público, que é o nome completo da Comissão de Trabalho da Câmara, ela realizou, está dizendo que, né, dizia que seria uma audiência, mas na verdade foi quase um seminário. Foram várias mesas com representantes de vários setores dos servidores públicos, né, federais, e de uma maneira geral, todos eles reclamaram. O presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o senhor Wilson Antônio Romero, ele destacou que entre janeiro de 2013 e agosto de 2016, a inflação foi de 32,4%, enquanto o reajuste dos servidores foi de apenas 15,8%. Uhum. Então, segundo ele, o servidor já vem pagando para fechar as contas do governo. Sim. Então, de uma maneira geral, todos eles reclamaram, todos eles protestaram. O presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, que é o Rudinei Marques, ele afirmou, então tá, vocês querem taxar o salário, ele estava reclamando, né? Vocês querem taxar o salário da gente, então vamos taxar primeiro as grandes fortunas. Porque ele explica o seguinte: o Brasil precisa de um Estado que funcione. Uhum. O Estado só funciona com servidores para fazer o Estado funcionar.
Sim.
Se o servidor vai ficar 20 anos, que é o que prevê, né, sem reajuste, na melhor das hipóteses, apenas cobrindo as perdas com a inflação, o que que vai acontecer? Quem for se aposentando, as vagas vão continuar, né, em aberto, não vai ter o interesse dos mais jovens para fazerem concurso e entrarem, né, na carreira, e o Estado vai ser desmontado, o que não é bom para ninguém. Então, eles reclamaram muito disso, né? O pedido foi da deputada Érica Cocai e do deputado Rony Nehmer, e a deputada Érica Cocai falou que criticou essa forma, né? Porque, segundo ela, ao invés de mexer no salário dos servidores, que é uma parte pequena desse montante da dívida, eles deviam discutir com os banqueiros o pagamento dos serviços da dívida, que é o que representa 80% desse rombo que o Brasil está tendo agora.
Uhum. Que é um tema espinhoso esse.
É, né? É um tema espinhoso e que, na conjuntura atual, não está recebendo nenhum eco, né? Aqui dentro da Câmara, que é uma Câmara mais conservadora, mais patronal, enfim, como disseram eles, né?
Uhum.
E também o auditório Nereu Ramos, para quem não conhece a Câmara, ele é um auditório grande, ele tem 310 lugares e ele estava completamente lotado, né, de várias categorias reivindicando, cada uma, lógico, reivindicando, né, o seu direito. E os agentes comunitários de saúde, né, que é uma categoria super prejudicada, que sempre está aqui reivindicando, já tem, é uma carreira criada há 20 anos e que até hoje não foi regulamentada, uhum, também estavam aqui dando a participação. Então foi um debate muito rico, mas de uma maneira geral o que se reclamou foi isso. Tá, tem que cortar, ok. A gente entendeu que a gente precisa fazer corte de gastos, mas tem que ser necessariamente em cima do servidor? Não existiria uma outra, né, uma outra fonte que o, uhum, governo pudesse reter? Né? O representante do Ministério da Fazenda que teve lá, ele falou que não se trata de congelamento, segundo o Ministério, porque vai ter evolução da inflação. Só que, assim, já tem perda acumulada. Né?
É, especialmente. O que aconteceu com o caso dos servidores do Judiciário que vieram aqui para a Câmara, enfim, fizeram, né, muita manifestação, justamente porque já havia uma defasagem de, me parece que, 8 anos, 9 anos, é, em que não havia nenhum tipo de recomposição, nem mesmo recomposição, né? Porque o que quando se trata de reajuste real, muitas vezes fica aquela discussão, ah, mas é real, está aumentando o poder de ganho, etc. Mas muitas vezes está se perdendo, né? Em algumas categorias, perde-se o poder de compra. A inflação do ano passado foi mais de 10%, quer dizer, é uma inflação muito alta, né?
É, não, e é uma conta fácil de se fazer, né, Edson? Se estão pretendendo um congelamento por 20 anos, eu não sou boa em matemática, obviamente, mas vamos botar uma inflação de 5% ao ano. Sem contar juros sobre juros, em 20 anos você vai perder 100% do seu poder de compra. Isso é inviável porque isso a médio prazo vai fazer, por exemplo, uma cidade como Brasília, que é uma cidade que tem um funcionalismo público muito forte, vai fechar loja, vai quebrar escola, porque é uma cadeia. Você precisa receber para manter a economia. Então, essa coisa, né, que estão dizendo, ah, não, mas para salvar a economia vai ter que fazer ajuste. Sim, mas até um certo ponto. Então, o governo vai precisar discutir com essas categorias, porque senão daqui a pouco vai ser aquela coisa. Vai vir, toda semana vai vir um grupo, né, e provavelmente quem gritar mais alto vai levar o aumento e vai criar um problema dentro do Estado.
E sem,
né,
contar que Brasília é uma cidade que tem um custo de vida altíssimo, mega elevado.
Ainda tem esse detalhe.
Ainda tem esse detalhe. Então essas perdas acabam sendo mais sentidas ainda numa cidade como Brasília, que realmente, para você sair ali fora para comer um PF, é uma grana que você gasta.
É,
e não é pouca.
Você não precisa ser nenhum gênio para perceber. Qualquer entrequadra aqui em Brasília que você andar, pelo menos tem uma loja vazia. Então você já vê que já chegou no comércio, que é o setor de serviço, que é o que movimenta mais a economia e é o primeiro a ser prejudicado no momento de crise, né? Então, é uma bola de neve, o governo vai ter que ter muito cuidado na hora de fazer esses ajustes.
Muito bem. Carla Alessandra participando aqui com a gente do Feijoada no Corredor das Comissões. Carla, obrigadíssimo pela participação. Mais uma vez.
Obrigada a vocês. Super
obrigada.
Estamos às ordens.
Venha mais.
Venha sempre aqui
joia,
com a gente.
Gente. Boa feijoada.
E vamos ouvir música agora, Carla. Vamos aproveitar pra gente ouvir Ivan Lins. Ivan Lins com essa música com o grupo Batacotô. É, Confins. Olha que música bacana. A gente ouve essa música aí, fechando esse bloco do Feijoada.
Cheia uma candeia pra iluminar os olhos do inimigo, olerê, que possa me rondar.
Lindíssima essa canção, hein? Ivan Lins e o grupo Batacotô. Batacotô é um grupo que é especializado em canções de estilo afro-brasileiro, com essa pegada de percussão. É muito bacana o trabalho do Batacotô. Quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho desse pessoal. Muito bacana, cantando aí essa música chamada Confins. A gente agora faz um intervalo aqui no Feijoada, daqui a pouco estamos de volta.
Feijoada completa.